não seja aceite e principalmente é inaceitável que seja prometida e ao fim de 5 anos não tenha sido. Portanto, apoiamos esta e votaremos favoravelmente este projeto do CDS que nos parece a mais elementar justiça e bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não temos inscrições aqui na mesa. Não sei se isso significa que devemos acabar o debate, não? Ainda não. Senhor deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta questão da conta corrente entre contribuintes e o Estado é uma questão que é particularmente sentida por muitas micro, pequenas e médias empresas que se vêem a braços com dificuldades particulares de tesouraria por situações que são completamente inaceitáveis de uma empresa ser exigido que pague, por exemplo, um IVA quando ainda não recebeu o IVA que tem a ver por parte do Estado. E isto parece-nos que, de facto, prejudica muito as micro, pequenas e médias empresas serem obrigadas a pagar quando ainda não receberam aquilo que tem a ver por parte do Estado e da autoridade tributária. Nós, da intervenção do PCP, foi no sentido também de alargar o regime de IVA de caixa e também queria aqui chamar a atenção para que no Orçamento de Estado para 2020, em 2020, foi introduzido na Lei Geral Tributária uma norma, que é o artigo 35A, que diz precisamente acerto de contas, e eu passo a ler a norma que está na Lei Geral Tributária. O sujeito passivo classificado como micro ou pequena empresa, nos termos do artigo 2º do anexo ao Decreto-Lei 372 de 2007, 6 de novembro, que é quando o pagamento de obrigações tributárias detenha créditos tributários vencidos e não pagos, pode usufruir do respectivo acerto de contas, devendo pagar apenas a diferença entre o valor a receber e a pagar. Portanto, na Lei Geral Tributária há uma disposição que no Orçamento de Estado para 2020 e também com a iniciativa do PCP introduziu esta disposição legal que, aliás, as empresas podem recorrer-se porque está na lei. O problema que nós temos é que nem a autoridade tributária nem o governo criaram ainda um regime que torne isto aplicável e diário e que as empresas possam recorrer a este regime de conta corrente. E essa é a exigência que fazemos ao Governo, que cumpra com o que está na Lei Geral Tributária e que aplique de forma permanente esta conta corrente entre empresas e Estado, em particular para as micro, pequenas e médias empresas. Aquilo que o CDS propõe é um regime extraordinário para aplicar uma lei que devia ser permanente e não extraordinária, e temos, relativamente a esta iniciativa, duas divergências. Em primeiro lugar, a inclusão num dos artigos do projeto de lei de créditos não tributários, e aí consideramos que há uma diferença entre haver um acerto dentro daquilo que são créditos tributários, ou seja, uma empresa que tem impostos a haver, devoluções a haver, ser exigido o pagamento por parte do Estado, é uma coisa. Outra coisa é misturar aqui alhos com bugalhos e faturas que são passadas em nome de uma empresa para o Estado e misturar isso com questões tributárias, aí pode haver, de facto, dificuldades na sua aplicação. E a outra divergência tem a ver com o âmbito de aplicação, que consideramos que, tal como está na Lei Geral Tributária, deve ficar restringida às micro, pequenas e médias empresas, porque são essas empresas que, de facto, têm problemas de tesouraria com estas situações em que não têm a aplicação desta norma da Lei Geral Tributária. E, portanto, consideramos que é possível, na especialidade, ser melhorado estes dois aspectos e estamos disponíveis para, nessa sede, intervir para que a lei que saia deste documento seja a mais próxima possível daquilo que defendemos, que é, para as micro e pequenas empresas, haver, de facto, um regime de conta corrente em matéria tributária para que não possam ver assim prejudicada a sua tesouraria, o que dificulta a vida de muitas dessas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuamos com o mesmo problema. Portanto, há vários partidos que... Sr. Deputado? Nuno Carvalho, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Srs. Deputados, e muito em particular também cumprimentar aqui o CDS-PP por esta iniciativa. Cumprimentar pelo seguinte, porque é de alimentar a justiça, como já aqui foi dito. E é de alimentar a justiça até porque a mistura de alhos com bugalhos, como disse o deputado do PCP, ela é bastante pertinente, mas ela até já ocorre. Quando uma empresa tenta receber do Estado, o Estado exige que essa empresa tenha a situação regularizada, a sua situação tributária regularizada. Portanto, a mistura já ocorre e ocorre por iniciativa do Estado. Isto apenas reforça o princípio de que, efetivamente, este acerto de contas entre os sujeitos passivos, entre os contribuintes e o Estado, tenha que acontecer com a maior das celeridades. E já vamos num caminho muito atrasado, que não tem apenas consequência naquilo que é a tesouraria, naquilo que é o rendimento disponível das famílias, a tesouraria das empresas e o rendimento disponível das famílias, mas também tem um impacto no próprio custo de contexto das empresas. Porque simplificar o pagamento significa ter menos custos para poder pagar. E eu relembro que os custos de contexto em Portugal são significativos. E eu relembro que é o próprio INE, até por dois anos consecutivos, por duas vezes consecutivas, no seu inquérito às empresas, referiu que a pressão para a atividade declarativa junto das finanças é um dos principais custos de contexto que as empresas sentem. E, portanto, simplificar é bom e devia ser feito para ontem. Não é apenas uma questão de tesouraria, é também uma questão de custo e de operação. É também, consequentemente, uma questão de produtividade, de competitividade e de inteira justiça para as famílias. E, portanto, alhos com bugalhos já são misturados. E eu espero, efetivamente, que aquilo que sempre foi algo que o PSD defendeu, que fosse a simplificação da relação do Estado para com as famílias e com as empresas, possa acontecer no sentido de, principalmente, o rendimento disponível aumente, que é de inteira justiça. Há, naturalmente, aqui questões que devem ser devidamente avaliadas em sede de especialidade, principalmente no que diz respeito àquilo que é a inclusão do setor empresarial do Estado, porque é um princípio bom, mas é necessário verificar se esta inclusão não vai, de facto, colidir com algumas questões, até porque o Estado não participa a 100% em todas as sociedades que fazem parte do setor empresarial do Estado. Mas, ainda assim, o princípio é bom. É, naturalmente, um desafio tentar fazer com que diferentes tributos que tenham diferentes naturezas, diferentes origens, possam todos estar incluídos numa única conta corrente. É um desafio. Mas, ao mesmo tempo, é o trabalho do Governo, ao qual já se propôs e já devia tê-lo feito. E, portanto, como já vão em atraso, é mais do que evidente que é algo que tem que ser cumprido. Como, ainda por cima, se verifica nesta Câmara uma, até agora, pelo menos, unanimidade sobre esta matéria, é evidente que há condições para que isto possa ser executado. Mas, acima de tudo, para além da vontade dos partidos que aqui se manifestam, deve ser uma prioridade para o país. Pelo impacto positivo que gera junto das famílias e pelo impacto positivo que gera junto das empresas. Portanto, senhoras e senhores deputados, é evidente que o PSD, por princípio, que sempre se demonstrou favorável a leis que possam simplificar, e é evidente que, se esta proposta não avançar, enfim, só vai demonstrar que talvez o discurso que o Governo pratica, o discurso que outros partidos de esquerda, que eventualmente não acompanhem, praticam, são completamente diferentes do falar e do fazer. Está na altura, é de fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos à espera de inscrições. Bloco de Esquerda, inscreve a senhora deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu espero que este projeto, se vir à luz do dia, possa praticar precisamente aquilo que eu pretendo aqui dizer. E o que pretendo dizer é o seguinte: faz sentido haver uma conta corrente entre a autoridade tributária e os contribuintes, sejam eles pequenas empresas ou contribuintes individuais. Outra coisa muito diferente é existir uma conta corrente que faz e cria uma confusão entre despesas e receitas que têm uma natureza também ela diferente. Uma natureza contabilística, uma natureza constitucional até diferente. Porque uma coisa é o pagamento de uma fatura, é a contratação de um serviço, é uma receita corrente ou uma despesa corrente do Estado, que pode vir de uma entidade pública, de uma empresa do setor empresarial, de uma entidade do setor empresarial. Outra coisa é um tributo, é um imposto. São despesas e receitas de natureza completamente diferente e nós entendemos que elas não devem ser misturadas. E, portanto, se queremos agilizar a relação entre a autoridade tributária e os contribuintes, a criação de uma conta corrente faz sentido. Já aqui foi dado um bom exemplo. É pouco eficiente que a autoridade tributária cobre um IVA quando ainda não devolveu o IVA de um período anterior ou de operações anteriores. Outra coisa é um pagamento em atraso, e eu admito que haja pagamentos em atraso do Estado pela contratação de um serviço, servir para liquidar o imposto. E aí não estamos de acordo. Não estamos de acordo. Se há um problema de atraso nos pagamentos do Estado, resolva-se o problema de atraso nos pagamentos do Estado. Se há um problema de complexidade nos procedimentos do Estado, simplifiquem-se os procedimentos do Estado. Não vamos a criar uma má solução para resolver problemas que deveriam estar a ser resolvidos de outra forma. E, portanto, a nossa posição aqui é muito simples. Entendemos que a conta corrente a existir deve ser apenas entre a autoridade tributária e contribuintes para despesas e receitas tributárias e simplificar esses outros processos. Certamente haverá outras soluções que também acompanharemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, através do Sr. Deputado Fernando Anastácio, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Cecília Meirelles, se há um elogio que eu tenho que lhe fazer, é de facto a persistência. Todos nós nos recordamos que a este respeito, já em 2021, por isso, a respeito do Orçamento de Estado, a respeito do Orçamento Suplementar e acompanhado, penso, pela Iniciativa Liberal, trouxe propostas semelhantes e que foram rejeitadas. Mas a persistência, quando se caminha sobre ela, sobre matérias que são formuladas de forma errada e que não têm justificação da forma como são apresentadas, certa altura saímos do caminho da persistência e entramos no caminho no campo da teimosia, que eu penso que não será esse o desiderato que pretende. Senhora Deputada, a pretexto da situação pandémica, o CDS mais uma vez faz um exercício de desvalor relativamente à função social do Estado. Basta ver a declaração de motivos do vosso projeto de lei. Precisamente no momento, aliás, todos nós recordamos que o Estado Novo nesta matéria sobre a questão de protecionismo deixou alguns vícios. Vícios esses que se notam porque são aqueles que dizem mal do Estado, que estão sempre a criticar o Estado nos momentos difíceis, que são os primeiros que estão na primeira linha a pedir aquelas ajudas do Estado, as sempre necessárias e insuficientes ajudas do Estado. Mas é uma matéria que a democracia, com tempo e com pedagogia, vai necessariamente resolver. Mas vamos à questão em concreto, que é a proposta de lei que apresenta. É uma proposta semelhante, como já aqui referi, a uma proposta apresentada no passado e as quais foram rejeitadas por este Parlamento. Pretende criar uma conta corrente entre o contribuinte e a autoridade tributária, mas depois, a certa altura, confunde tudo, porque traz para este conjunto de outros créditos, eventuais créditos, que não sejam de uma relação direta entre o contribuinte e a autoridade tributária. Aliás, gostava de chamar a atenção que precisamente existe um procedimento na lei, no Código de Processo Tributário, onde precisamente estão previstas as compensações tributárias e não tributárias no seu artigo 90-90A, este sim, ao contrário do que aqui propõe. Estabelece, por outro lado, a seguir prazos perentórios de 10 e 20 dias, onde não é preciso provar a dívida, basta alegá-la e depois, a partir daí, temos a compensação. Temos que convir que isto viola, inclusive, princípios básicos da natureza fiscal e, nomeadamente, o princípio da indisponibilidade. Esta proposta, que não basta, permitiria, inclusive, da maneira como é formulada, violar regras que têm a ver com a autonomia das autarquias locais, com a autonomia das regiões autónomas, com o setor empresarial do Estado e as empresas públicas, pois que permitiria, por uma forma muito simples, violar claramente as reservas de autonomia e até as obrigações de cumprir os seus orçamentos e da especialidade desses orçamentos. Então, Sra. Deputada, pergunto-lhe muito claramente onde é que estão as suas preocupações com a violação dos enquadramentos orçamentais e com as regras do financiamento público destas empresas. Desaparecem? O CDS deixou de estar preocupado com elas? Permite, por esta forma de ir indireta, poder criar uma situação em que elas sejam violadas? É uma questão que gostaria de ver respondida. Sra. Deputada, gostaria ainda de referir que há requisitos formais no requerimento que, a falta de requisitos que são apresentados, que são vagos, são insuficientes, os prazos são reduzidos, impossibilitam sequer a autoridade tributária de fazer uma verificação da confirmação desse crédito e, portanto, é uma situação que não é justa, não é equitativa e, mais do que isso, até pode ser violadora aqui de princípios de natureza constitucional. Sra. Deputada, queria, por estas razões, e precisamente porque não está em causa o princípio que o Estado deve ter contas públicas certas, deve pagar atempadamente, não está em causa. E como já foi aqui dito, onde houver essas distorções, vamos corrigi-las.
como também não está em causa que os contribuintes cumpram as suas obrigações fiscais nos prazos que têm que cumprir. São princípios que todos nós concordamos e penso que devem ser defendidos e devem-se corrigir.